Não há inscrições, não sei se é para o encerramento que passarei. Quando o telefone toca. Então, tenho a Sra. Deputada Inês Sousa Real, dispõe 3 minutos para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, membros do Governo aqui presente. Antes de ir ao debate que aqui nos traz hoje, não posso deixar também de aderir às palavras de solidariedade que já aqui foram expressas, não apenas para com as vítimas e os seus familiares, mas também para com todas e todos os nossos bombeiros, militares, operacionais que estão no terreno, a população que está a procurar salvar as suas casas, os seus animais e a floresta, e que estão em absoluto desespero e exaustão nestes últimos dias. Isto deverá, evidentemente, levar esta Assembleia e convocar-nos para um outro debate sobre a nossa floresta e sobre também os incêndios em Portugal, que não têm apenas mão criminosa, também têm uma má gestão do ordenamento e território, mas este é um momento de dor e de pesar e de respeito por todos aqueles que dão a sua vida pela nossa vida e segurança. Posto isto e levando-nos ao debate que aqui hoje nos traz, é certo que a fuga destes 5 prisioneiros é um episódio de elevada gravidade. Trouxe à luz uma realidade que é no mínimo alarmante em relação ao sistema prisional português, em particular às fragilidades do sistema de Vale dos Judeus, mas não nos podemos esquecer que, apesar da vistoria que foi ordenada pela Sra. Ministra da Auditoria a todos os estabelecimentos prisionais e que, por meio da qual reconheceu o desleixo, a facilidade e a responsabilidade que permitiram este incidente, e mesmo a demissão que ocorreu, há uma reflexão mais profunda que devemos fazer, não apenas em relação aos estabelecimentos prisionais, mas também à forma como as penas são aplicadas e a falta de alternativas, sobretudo para crimes menores. Isto não significa que não haja depois também uma outra dimensão. E para o PAN é preciso que, a par desta reflexão, seja feita também uma adequada valorização dos profissionais e das forças de segurança, sob pena de continuarmos a ter uma perda sistemática dos guardas que estão nos estabelecimentos. E recordamos que, quando o debate em torno da atribuição do suplemento de missão às forças de segurança, o PAN defendeu que os guardas prisionais deveriam de receber um suplemento do mesmo valor que os restantes profissionais de segurança. No entanto, esta proposta foi rejeitada e a solução que foi alcançada prevê um suplemento inferior, o que é incompreensível, é injusto e não garante a retenção de pessoas neste tipo de trabalho que, como bem sabemos, já tem também toda uma pressão acrescida e uma dificuldade acrescida, tendo em conta a tipologia, muitas vezes, de crimes e o contexto laboral em que os mesmos têm que diariamente trabalhar. Esta realidade junta-se também à realidade de outros profissionais, como os técnicos de reinserção social, que trabalham, que são a base também no nosso sistema profissional e com muitas das vezes com carreiras de décadas a enfrentarem uma estagnação profissional que é inadmissível. Mas isto deve nos levar também à questão de adaptarmos a vida das pessoas à prisão e à questão da reincidência. E o próprio Observatório Europeu das Prisões já concluiu que as regras penitenciárias do Conselho da Europa são na prática ignoradas no nosso país. E por isso gostaríamos de hoje de ouvir ainda falar, em particular, o Governo sobre o que é que está a ser feito para melhorar as condições, por um lado, dos guardas prisionais, por outro, para evitar aquela que é a reincidência, mas também a corrupção, como denunciou a reportagem da SIC, e por isso gostaríamos de ver estas questões respondidas ainda hoje por parte do Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, vou dar a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Partido Socialista. E dispõe de 16 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, da intervenção da senhora Ministra e pelo que sabemos até agora, a fuga dos detidos perigosos não se deveu a falhas técnicas ou culpas passadas. A senhora Ministra falou na responsabilização a vários níveis, estando a decorrer de auditorias e inspeções cujos resultados aguardamos. Certo é que, sendo a fuga grave, não pode quem faz política com seriedade aproveitar o caso para debater a partir dele o tema da segurança em modo pouco sério, como se agora estivesse em causa a segurança das populações. Quem faz política com seriedade sabe que a nossa taxa de fuga de reclusos é 5 vezes inferior à da União Europeia. Se cai de 6,5 fugas por 10 mil reclusos, a da União Europeia é 32. As nossas prisões têm cumprido a função de impedir os reclusos de fugir. Seria bom que parássemos mais tempo a refletir sobre o que vários relatórios internacionais dizem sobre o nosso sistema prisional. Ele é mau em muitos aspectos para os reclusos, mas esse debate não rende votos, apesar de ser o debate que testa o nosso apego à dignidade. Ainda temos más condições e prisões, em muitos casos sobrelotadas, e já fomos, como aqui foi referido pela senhora Ministra, condenados pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. E foi por isso que, em novembro de 2022, foi aprovada a resolução do Conselho de Ministros que aprovou a despesa e a assunção de encargos plurianuais, tendo em vista a requalificação e construção de infraestruturas noutros estabelecimentos prisionais geograficamente próximos de Lisboa, permitindo aumentar a lotação e a capacidade de alojamento existente e, assim, receber reclusos do EPL. Porque era urgente atacar os pontos críticos apontados a Portugal e o investimento total até 2026 é de 24 milhões de euros. Mas é preciso fazer mais, é preciso fazer muito mais. Também é certo que, independentemente de serem necessários mais reclusos e guardas prisionais, a taxa de guardas prisionais que nós temos é de 3,1, melhor do que 3,8 da União Europeia, melhor do que Espanha, melhor do que França ou Inglaterra. Temos de fazer mais também em termos de gestão. Por outro lado, um dos países mais seguros da União Europeia, que é Portugal, tem uma taxa de 121 reclusos para 100 mil habitantes, quando a da Europa é de 108. Porquê? Temos de nos perguntar porquê. A pena média efetiva em Portugal é de 28 meses e na União Europeia é de 11. Temos de nos perguntar porquê. 56% dos reclusos cumprem mais de 5 anos de pena, enquanto na União Europeia são 34,5%, sendo que só 9,3% é por homicídio e 28% por crimes violentos. Ou seja, prendemos muito e por muito tempo. Porquê? As prisões não são adequadas para quem conduz sem carta, para quem não consegue pagar multas, para quem é, na verdade, um toxicodependente. Como escreveu ontem no Público João Matos Viana, entre hoje e quinta-feira, e no momento em que a notícia da fuga de 5 reclusos de Val dos Judeus ainda está efervescente, o Conselho da Europa vai realizar uma avaliação do sistema prisional português. E deixo-vos a sua reflexão. Como é que se elimina a sobrelotação prisional? Entre outras soluções, a documentação das anteriores avaliações do Conselho da Europa aponta sistematicamente para a necessidade de Portugal reforçar as condições de aplicação de medidas alternativas ao encarceramento. Estas medidas nada têm a ver e não podem ser confundidas com a simples libertação de presos, ao contrário do que, por vezes, incorretamente se alega no debate político. O encarceramento nem sempre é a melhor solução e muitas vezes pode mesmo ser a pior. Dependendo do caso, a melhor solução pode consistir na realização de trabalho comunitário, no cumprimento de um plano de reinserção social no âmbito da suspensão da execução da pena ou da liberdade condicional, entre outras possibilidades. Quando bem aplicadas, estas soluções evitam o efeito de socializador do encarceramento, aumentam as probabilidades de sucesso da reintegração social do condenado e, por essa via, aumentam os níveis de segurança da sociedade no seu todo, contribuindo também para uma melhor gestão dos recursos atribuídos às prisões. Precisamos de nos unir na aposta no investimento sério nos meios humanos e técnicos das equipas de reinserção social que prestam assessoria técnica aos tribunais e nos estabelecimentos prisionais, como é referido pelo cronista. Uma coisa é certa, a questão da segurança prisional é uma questão ampla e não encontra solução boa na reconstrução das torres de vigilância ou na eletrificação da rede de arame farpado. Quem assim pensar, está a pensar no rescaldo de uma fuga e não na serenidade da razão, dos factos e do que são, efetivamente, os problemas do nosso sistema prisional. Tenho dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem um pedido de esclarecimento.
Não tem.
Ai, não tem? Afinal, não tem um pedido de esclarecimento. Então vamos passar à intervenção seguinte, o deputado Barreira Soares, Grupo Parlamentar do Chega, dispõe de 11 minutos e 43. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria desde já cumprimentar o Sr. Presidente e em seu nome cumprimentar os membros do Governo e todas as senhoras e senhores deputados. Estimadíssima Senhora Ministra, vou-me dirigir a si e vou-lhe colocar algumas questões que gostaria de ver respondidas. A Senhora Ministra referiu na sua intervenção que os guardas tinham formação no CIRESP. E porque dizem, pergunto eu, os guardas da prisão de Val dos Deus que não sabiam utilizar o sistema. Senhora Ministra, o sistema CIRESP custou ao erário público cerca de 500 milhões de euros. Daria um alerta imediato para todo o país, onde todos teriam conhecimento da fuga dos prisioneiros. É inadmissível porque este sistema não foi utilizado, é inadmissível porque os guardas dizem que não têm informação e que não têm autorização para usar, não o sabem usar. A fuga de Val dos Deus deu-se pelas 10 horas da manhã e só às 12 horas é que foi dado o primeiro alerta. Porque, segundo o que eu entendi, são dados várias alertas onde até sinais de luzes das carrinhas valem. Como é possível, numa cadeia de alta segurança, Senhora Ministra, ter sensores inativos, a rede não estar eletrificada porque o quadro desligava-se, desativarem as torres de vigia? Como é possível existirem zonas que não estão vigiadas por falta de guardas? Como é possível ter um guarda para 200 câmaras? Quanto ao sistema CIRESP, voltando ao dito sistema que a Sra. Ministra diz que os guardas tinham formações, eu até entendo porque é que não deram formação ou deram uma má formação. É porque toda a gente sabe que o sistema não funciona ou funciona mal. Mas relativamente a tudo o resto, das duas uma, ou é incompetência ou é má vontade. Portanto, eu pretendia que a Sra. Ministra me explicasse o que é que vai fazer para resolver todas estas situações para que não voltemos a ter bandidos a fugir das nossas cadeias desta forma. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Barreira Soares do Chega. O suplício não restabelece a justiça, retira o poder. É uma citação do filósofo e sociólogo francês Michel Foucault, que se encontra em diversos documentos académicos, não numa tese de doutoramento de um deputado, de uma deputada do Bloco de Esquerda, mas encontra-se numa peça académica, substantiva, de um ilustre aluno da Faculdade de Direito que recebeu uma bolsa para estudar a Cork, onde chega à conclusão que a evolução legislativa da criação de uma lei criminal do inimigo, o populismo penal, o excesso de detenções, o discurso do medo, que o excesso da população prisional degrada a saúde mental dos detidos,